Cerca de 300 pessoas morrem por dia nos Estados Unidos devido ao uso de fentanil, o opioide sintético 50 vezes mais potente que a heroína e 100 vezes mais forte que a morfina, usado para tratamento de dores moderadas a intensas. Em 2023, o país atingiu a marca de mais de 100 mil mortos por overdose, causada principalmente pelo uso indevido de opioides. Esse cenário, entretanto, não é inédito nos Estados Unidos. Maurício Iannamini, professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, explica o extenso histórico de abuso de substâncias ilegais do país, que começou muito antes da circulação de fentanil.
Tudo começou na década de 1990, quando uma indústria farmacêutica americana introduziu no mercado a oxicodona, um opioide semissintético para o tratamento da dor, adotando estratégias de marketing bem agressivas e cooptando médicos para prescreverem o medicamento com a alegação de que praticamente não havia risco de dependência. Como resultado, houve considerável aumento das prescrições, o que provocou uso abusivo de pacientes e, consequentemente, o aumento de casos de overdose. Essa é considerada a primeira onda da epidemia dos opioides nos Estados Unidos. Por volta de 2010, devido às restrições impostas para a prescrição de medicamentos opioides, ocorre uma migração para o consumo de heroína, iniciando a segunda onda de mortalidade entre os usuários. E, finalmente, a terceira onda ocorre por volta de 2013, com aumento da mortalidade devido ao abuso de opioides sintéticos, entre os quais o fentanil e derivados.
Em março de 2023, o fentanil foi apreendido em território brasileiro, o que deixou as autoridades em alerta para um possível consumo exacerbado da droga. Entretanto, o que diferencia o grau de abuso de substâncias ilícitas nos Estados Unidos e no Brasil? Iannamini explica.
Existem no Brasil leis, guias, códigos de ética médica e farmacêutica que tendem a coibir possíveis abusos da relação entre a indústria farmacêutica e os médicos, assim como também há leis nos Estados Unidos que visam o controle do uso de fármacos que podem causar dependência. Contudo, se aconteceu o que aconteceu lá, é porque certamente houve falhas na fiscalização das prescrições de opioides e no monitoramento da incidência de efeitos adversos pela população. Além disso, há informações que, na época, a indústria que fabricava a oxicodona adotava estratégias que tentavam driblar a legislação, oferecendo brindes caros, benefícios diversos, passagens e estadias pagas para os médicos participarem de eventos patrocinados pelas empresas, além de corromper agentes fiscalizadores. Tudo para aumentar a quantidade de prescrições médicas, o consumo de opioides e, consequentemente, os lucros da empresa, sem se importar com os pacientes.
No Brasil, como aponta o professor, o consumo de fentanil é feito juntamente com outras drogas, o que aumenta ainda mais o risco de overdose.
Bom, uma característica das drogas ilícitas, evidenciada em diversas pesquisas, inclusive as realizadas em nosso país, é que a sua composição varia muito, tanto em quantidade como na diversidade de componentes. Assim, algo vendido como cocaína hoje pode conter também cafeína, efedrina, levamisol. Algo vendido como êxtase pode conter MDMA juntamente com metanfetamina ou catinonas. E o fentanil pode aparecer misturado com cocaína e canabinoides sintéticos, que aqui são conhecidos como as drogas K. Se o abuso de fentanil por si só já oferece alto risco de overdose e morte, imagina misturado com as drogas K, que podem exacerbar ainda mais os efeitos.
A situação dos Estados Unidos é preocupante e não parece ter previsão de chegar ao fim. Segundo Iannamini, para evitar um cenário semelhante no Brasil, é preciso adotar medidas de minimização de riscos, como educação de médicos e pacientes quanto aos riscos do abuso indevido de substâncias e um rigoroso controle do tráfico de drogas. Eu conversei com Maurício Iannamini, professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, sobre a epidemia causada pelo uso de fentanil nos Estados Unidos e os perigos do uso indiscriminado da substância no Brasil. Beatriz Pessinato, da Rádio USP São Paulo.